Pronto, de volta aqui pela sua Rádio Forte, Arari FM 90,3, há 32 anos, informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando e salvando vidas, e da Clínica do Coração, tomografia com contraste e também atendendo pela Unimed Recife. E você que está aí do outro lado, nos acompanhando, né, fazendo companhia nesse sábado de aleluia, eu lembro que estamos no debate geral de número 248 e hoje, programa especial com a reprise da entrevista de Dr. Valmir Lacerda, ex-prefeito de Araripina, é um historiador, né, que sempre colabora conosco, ele é um conhecedor profundo da história de Araripina, do estado de Pernambuco e do Brasil, e hoje contando a história do 31 de março de 1964, a chegada ao poder dos militares.
Roberto, eu queria até fazer uma colocação aqui, é sobre a Araripina, pela revolução que teve direito em Araripina, se você me permitir. Na época da revolução, Araripina, em 1970, o prefeito era Raimundo Batista de Lima, recebeu aqui o asfalto da BR-316, que a 232 termina em Salgueiro. Nós só tínhamos asfalto, quando eu estava em Caruaru. Então foi feita a 232 até Salgueiro, Salgueiro 316, que vai até Belém. Aqui em Araripina, nós tivemos a criação dos bancos oficiais, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e o Banco Privado Bradesco. Vejam o que fez o regime militar. Na Serra do Araripe, doutor Zé Ramos era, naquela época, deputado em 70 já, em 1970. E ele, com o irmão dele, chamado Francisco Ranilson Ramos, que era alto funcionário da SUDENE, superintendência do desenvolvimento do Nordeste, tinha SUDENE e SUDAN. Que era... O que fez doutor Ranilson Mais Ramos? Fizeram um levantamento de toda a Serra do Arari, porque o agricultor aforava, mas ele não tinha direito de ir para o banco, porque a terra não era titularidade. Então, Zé Ramos fez um trabalho, mas Marco Maciel e seu irmão Francisco Ranilson Ramos, que foi secretário de Estado do governo de Nilo Coelho, e de Zé Ramos, foi quem prefaciou o livro, doutor Ranilson, que prefaciou o livro de doutor Francisco Muniz Arraes, Araripina. O livro que doutor Francisco Arraes, História, Fatos e Reminiscências, foi o prefaciador. Então, o que aconteceu? Araripina, o prefeito de Araripina foi chamado a Recife para dar notícia que todas as terras da serra, da Serra do Araripe, o agricultor seria o titular. Então, ele podia fazer os empréstimos para o melhoramento. Por isso que o agricultor tinha dificuldade, porque o banco não aceitava, porque queria a escritura. E apenas a prefeitura dava um documento, ele não podia ser. Ele trabalhava no sertão, mas não podia trabalhar. Nós recebemos aqui, na época do regime democrático, o sinal de televisão, em 78, preto e branco. Em 82, a gente já tinha o colorido, né? O açude do Denox, Cararipina, estava sem água. Era a Cacimbo José Martins, açude do governo. E quem veio inaugurar o açude do Denox no Baixio, naquela época, foi o Marechal Juarez Távora, que era ministro da aviação, veio aqui a Araripina. Veio também seu patrão aí, doutor Valdeir Batista, com Nilson Gibson, deputado, conseguiu essa rádio. Ou seja, Oswaldo Coelho inaugurou a rádio Grande Serra no dia 10 de junho de 1982. O primeiro locutor chama-se Josafá, Costa Reis, que ainda, graças a Deus, hoje está vivo. Depois vem a rádio Arari e Arco-Íris, pertencente ao empresário Valdeir Batista, né? Que você hoje é um dos radialistas que trabalha nessa rádio, que divulga as coisas boas da nossa Araripina e da região. Então, eu tenho a dizer a você que o Grupo Coelho, o Grupo Valdeir, fizeram um trabalho, essa Arco-Íris, se não me perdoe, que era Valdeir, parece que foi arredada ou vendida a um grupo evangélico, né? Então, nós tivemos aqui ainda, pelo MEC, Marco Maciel, a pedido de Zé Ramos e Oswaldo Pedro, conseguiram pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, para funcionar a primeira faculdade de formação de professores. Nessa época, o prefeito era Sebastião Batista Modesto, conhecido por Sato. Então, funcionou aqui línguas português, inglês, matemática, geografia e história. E assim começou a nossa vida, através disso, desse trabalho, e também pelo incansável, lutador, bravo, sertanejo, professor Vicente Alexandre Alves. Nós não podemos esconder isso, não, porque foi um lutador, viu? Fez professor, tudo pro nosso Araripina.
Professor Vicente.
Eu não posso esquecer. Diga.
Professor Vicente, que é o pai do nosso amigo doutor Carlos.
É o pai do nosso cardiologista, doutor Carlos Antônio, viu?
Exatamente.
Está com a nossa querida doutora Suela, essa que está em frente aí dessa pandemia, fazendo tudo que pelos pode, nossos, né, irmãos no Hospital e Maternidade Santa Maria.
Ô, doutor Valmir, eu gostaria muito ainda de continuar conversando com o senhor, porque tem muita gente aqui parabenizando. Por exemplo, doutor Oscar diz, bom dia, Roberto, parabenizar doutor Valmir Lacerda pela entrevista esclarecedora. Se não fosse o movimento cívico-militar, o Brasil hoje seria um país comunista e não teríamos a liberdade de ouvir uma entrevista como essa. Estaríamos igual a Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Isso é doutor Oscar, viu? Josafá Reis está tá agradecendo aqui, Josafá, pela menção do senhor. Tem também outras pessoas aqui, por exemplo, aqui no WhatsApp da rádio. Parabéns aí para o doutor Valmir pela dedicação, a história principalmente ao nosso município, é a Cecília Nunes. E assim tem dezenas e dezenas de mensagens, doutor Valmir. E infelizmente o nosso tempo já está esgotado.
Mas eu lhe agradeço.
Rinaldo Ferreira.
Se você me permitir, não, só para finalizar, eu peço a Deus, a nossa mãe eterna, Nossa Senhora, que proteja. Eu, na minha vida, eu tenho... Posso dizer, em casa, a minha preocupação maior, eu tenho quatro filhos, né? Três se dedicam aqui à medicina, em Araripina. Dois já foram acometidos dessa pandemia. O Valmir Filho e o Rian, mas graças a Deus estão curados. E Neara luta de dia e de noite. E eu tenho outro filho que é médico, que mora em Aracaju, o Valdemiro, que foi acometido também, mas graças a Deus está curado. É funcionário do SAMU, né? Serviço Médico de Urgência. E trabalha em vários hospitais daquela capital, entendeu? Eu peço a Deus que essa pandemia, que você sabe muito bem, que ela foi criada num laboratório da China, essa é a que é a verdadeira. Se lembre do bicudo que acabou com o nosso algodão, entendeu?
Entendi.
E tem mais. Na Revolução, o seu patrão, homem trabalhador, conseguiu... pela Sudene, o projeto Artesa, Artesa e Pé de Serra, e Onofre Beirmão conseguiu também para Icoasa e seu a Supergesso, tudo projeto da Sudene, dinheiro mandado pela União, fiscalizado pelo Movimento Revolucionário Democrático. Roberto, eu lhe agradeço com as suas ordens, um abraço, e Deus lhe dê saúde.
Amém.
E continue... vigilante nessa trincheira, lutando pelo desenvolvimento da nossa região. Um abraço de Valmir Lacerda.
Muito obrigado, doutor Valmir Lacerda. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora, né? Das 9 até agora, próximo das 10 da manhã, nesse sábado de Aleluia, no programa Debate Geral de número 248, falando do 31 de março de 1964, porque os militares tomaram o poder. Vocês aí ouviram a história de um homem que é um profundo conhecedor, né, do que aconteceu, doutor Valmir Lacerda Filho. Eu lembro mais uma vez que essa entrevista foi realizada em 2021, no dia 5 de abril, e nós reprisamos nesse 8 de abril de 2023, sábado de Aleluia. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Agradeço aí a gentileza do doutor Valmir Lacerda pela disponibilidade, pela autorização para a gente divulgar aí essa entrevista, né, que aconteceu em 2021. Desejando um bom final de semana para todo mundo, um ótimo domingo de Páscoa. Estaremos de volta com a graça de Deus. Deus quer, que Ele é bom. Na segunda-feira, né, no programa Araripina, gente, às 7 da manhã em ponto. Um abraço a todos e até lá.